Mas, gente, nós vamos trazer agora um assunto que está repercutindo bastante nos últimos dias aqui em Lagoa Vermelha, porque foi divulgado o resultado preliminar da prova para candidatos às vagas de conselheiros tutelar. Prova ocorreu aí no sábado, dia 1º de julho. E Denir De Geroni, secretário municipal de administração, como é que vai, De Geroni? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo Silva. Novamente aqui prestando informações da sociedade lagoense.
Processo foi tranquilo?
Sim, Paulo. Nós tivemos o início desse processo, né, que é um processo unificado, para a escolha dos conselheiros tutelares, ainda tendo como marco temporal no dia 3/4, quando foi publicado o edital para as inscrições dos candidatos, né? Essa é uma atribuição do CONDICA, que coordena, tem como uma atribuição desse conselho, a coordenação desse processo. Os nossos conselheiros serão eleitos por 4 anos, serão 5 conselheiros. O CONDICA, antes já dessa data de publicação, contratou uma empresa para realizar esse processo, uma empresa de Santa Catarina, uma empresa Esquadra. E no município nós temos uma comissão de acompanhamento desse processo, que é composto por 4 pessoas do CONDICA e mais o Gerson de Moraes, que é o conselheiro, que é o secretário executivo. Nós tivemos aí 22 inscritos nessa data de 13 de abril. E desses 22 inscritos, os 22 foram homologados as inscrições. E aí sim tivemos agora no dia 1º a primeira etapa, que é a prova teórica de conhecimentos específicos. Foram 45 questões, abrangendo conhecimentos de legislação, língua portuguesa e informática. Desses 22 candidatos, nós temos hoje divulgamos ontem já, uma lista parcial de aprovados, até porque serão várias etapas. O gabarito foi divulgado no dia 3/7, ontem foi divulgada a lista dos aprovados e dos reprovados. E hoje, Paulo, entre hoje e amanhã é o período de recurso dos reprovados aí, talvez alguns aprovados também que tenham alguma questão, é o prazo deles entrarem com recursos. Que nós temos 14 aprovados e os outros 8 reprovados temporariamente.
Então, 14 foram aprovados, né?
Exatamente. E esses 14, teoricamente, já estão habilitados para a próxima etapa. Que aí sim, nós temos aí a etapa do dia 24/7, que aí terá uma avaliação psicológica também por uma equipe dessa empresa, né? E nós ainda vamos divulgar o local das provas, eles serão convocados. E o resultado dessa prova, dessa avaliação e prova psicológica, será divulgado no dia 8/8.
A próxima etapa, então, é dia 24 agora, desse mês já?
24 já. E as eleições aí a escolha pelo público, né, será no dia 1º/10.
1º/10 a eleição.
Esse 1º/10, que será praticamente a última etapa, nós temos aí já programados 6 locais de votação com 12 urnas. Nós temos aí já com definição de 3 escolas municipais e 3 escolas estaduais. Nós só não confirmamos ainda porque nós dependemos da autorização da CRE para nós utilizarmos essas escolas. Mas são 6 pontos aí estratégicos distribuídos geograficamente no perímetro urbano para possibilitar que o maior público aí tenha acesso a esse processo de votação e eleição dos membros do Conselho.
De Geroni, a partir de que período e até que período pode acontecer a questão da campanha dos candidatos? Porque aí dia...
Período de campanha, do 17/8 a 30/9.
A 30/9. Porque daí, no dia 1º de outubro, acontece efetivamente a eleição. Né? É importante falar de quem pode votar. Todo cidadão que está com possibilidade de votar em eleições?
Esse processo de quem pode, teve uma data marco, né, que foi estabelecida pelo cartório eleitoral, porque todas as informações que nós divulgamos em termos de eleitores foi trabalhado junto com o cartório eleitoral, inclusive as urnas já estão preparadas, né? Então teve um marco temporal também para os eleitores. Uhum. Eu acredito que os últimos que a gente teve habilitado para as últimas eleições estarão habilitados para essa eleição do Conselho Tutelar. Uhum. E também, em todas essas informações, nós temos a obrigação de encaminharmos para o Ministério Público, que também acompanha esse processo.
A questão de reeleição, ele pode
possível,
também, né?
Todos os candidatos que estavam na ativa hoje estavam presentes na prova do dia 1º. Foram 22 e os 22 que foram inscritos estavam e realizaram as provas. Inclusive os nossos 5 conselheiros ativos hoje.
Também, né?
Também estiveram lá.
De Gironi, então, qual é que é o processo esse do recurso? Que tipo de encaminhamento as
Na verdade, podem durante dar? Esse processo da prova teórica, Paulo Silva, nós tivemos só um problema, que foi a divulgação pela empresa do gabarito da resposta da questão número 19, que houve o questionamento e a própria empresa já se manifestou e aí considerou 0,25 pontos para cada candidato, para todos os candidatos. Esse gabarito foi apresentado, né, foram aprovados, e agora, se alguém, os reprovados, principalmente os reprovados que se acharem prejudicados por alguma questão do processo, deve fazer um recurso junto à Prefeitura Municipal, ao CONDIC, ali que nós temos o secretário executivo, que é o Gerson de Moraes, para nós levar em essa solicitação, esse recurso à empresa. Nós vamos cobrar os argumentos da empresa, as justificativas da empresa, e depois isso passa também pela Comissão Municipal.
É importante, né, que as pessoas não percam os prazos, acima de tudo, aí nesse momento.
Exatamente, né? E aí tem a opção de direito, né, de defesa do direito deles se achar prejudicado.
O processo ele foi bem tranquilo, então, no dia, André Geroni?
Paulo Silva, nós consideramos aqui, nós temos já praticamente 30%, 40% aí do processo já executado, desde as inscrições até essa prova. Agora nós temos mais uma prova, que é a avaliação psicológica.
Sim.
Depois sim, o processo, talvez de maior mobilização, será a campanha deles, e aí sim a eleição, e aí depois divulgar o processo da classificação final do processo.
Alguém não compareceu para fazer
as provas? Não, os 22 inscritos, os 22 participaram, e nós temos o resultado aí desses 14 aprovados e dos 8 reprovados. Em edição anterior, Paulo, a informação que eu tive, até pelos conselheiros que estão na ativa hoje, que participaram, foram mais de 50 candidatos na época, e restaram 22 para a segunda etapa.
Olha aí.
Então, na verdade, hoje nós tivemos menos candidatos, mas com uma aprovação até maior.
Bem significativo. Bom, a lista já está no site da tua Rádio Cacique, da Prefeitura, tudo certinho ali. Eu tenho um outro assunto, Dejonene, para abordar contigo, que é a questão da prova de vida dos servidores públicos aposentados. O período se encerra agora, nesse mês, a princípio dia 31 de julho, né, Dejonene?
Sim, Paulo, nós temos um decreto que é o 7715 de 29 de setembro de 2017, que ainda determina, né, que todos os aposentados e pensionistas, para ter continuidade a receber o benefício, devem se apresentar ao município para prova de vida com documento aí que identifique o beneficiário. Então, iniciou no dia 1º agora e encerra no final do mês.
Olha aí.
Tem alguns casos, por exemplo, alguns moradores que moram fora do município, existe uma possibilidade de autenticarem documentação e mandarem. E alguém no município aqui, que tenha dificuldade de locomoção e tal, muitas vezes o pessoal solicita, e o pessoal do departamento pessoal e do RH vão até o local e fazem a constatação aí do beneficiário.
Bem importante. Bom, de Gerani, surgiu um fato novo agora pela parte da manhã. Repercute muito a questão desse cavalo que acabou morrendo ali perto da Coab, possivelmente até um acidente. E agora, o que fazer com esse animal? É responsabilidade de quem a retirada dali, de Gerani?
Paulo, é um assunto de muitas opiniões, mas nós não temos definição hoje de quem é o responsável.
E faz tempo que é assim, né?
Naturalmente, o responsável é o proprietário. Mas quando o proprietário se isenta, é a mesma questão da produção do nosso resíduo sólido. Ou o ente produtor aí que produz o lixo não consome com ele, não dá um destino final, o serviço público, o erário público tem que chegar ali, custear essa despesa e prestar o serviço. Torna-se um serviço público. Na questão desse animal, como o proprietário dificilmente é identificado, não se manifesta, vai o município lá, com o seu poder de ente público, vai ter que assumir o problema e dar um destino a esse animal. Se fosse no perímetro rural, área rural, é muito mais fácil, tem área. Mas na área urbana, com a nossa urbanização, é mais difícil. Não existe um local hoje licenciado para o destino disso, não tem um ossário, não tem um cemitério de animais. Então, na verdade, hoje a alternativa mais viável seria carregar esse animal e enterrar lá numa área do aterro sanitário. Não teria outro local. Mesmo que isso não é permitido, não tem essa previsão na licença ambiental.
Ou seja, é feito algo que não seria o correto.
Exatamente. Ou uma área rural, alguém que permita enterrar um animal lá numa área rural. Claro que longe de áreas de hídricas, né, com rios e riachos, claro, e tal. Quando o animal é identificado com doença na área rural, é aí o veterinário vai lá e define, ou queima o animal, ou intera, ou entende, dá um destino correto de acordo com a causa da morte.
Isso. Mas é permitido, queimar, isso, enterrar?
Sim, é. Isso é recomendado. Só que nessa questão aqui, que foi provavelmente um atropelamento, isso o município vai ter que assumir aí e fazer o destino final desse animal.
De Gironi, então, importante assim a gente clarear. Tem um tempo agora, vai ser tomadas medidas meio que o quanto antes, porque afinal de contas o animal está lá no meio da rua.
Eu acredito que o pessoal, nós temos um grupo aí de trabalho, né? Esse questionamento já entrou no grupo, né? Eu já manifestei cedo, teve também outras manifestações. Eu acredito que o município aí agora, questão de máquinas e equipamentos, aí deve recolher o animal, sim. Até porque está numa via pública, né?
É. Tentar, daqui a pouco, identificar o proprietário, mas nem sempre é possível, né?
Existe um outro animal companheiro dele
nas
lá,
nas proximidades.
Né? Mas eu acho que o proprietário, nesse momento, não vai vir buscar o outro animal.
É,
então, vão recolher o animal, o outro animal vai ficar solto por aí. Que também não é permitido a criação de animais, a permanência de animais no perímetro urbano. Mas isso nós sabemos que isso acontece.
Obrigado, De Gironi. Bom trabalho lá, viu?
Um bom dia, Paulo. Um bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Cacique.
Certo. E é um assunto que possivelmente a gente, num outro momento, vai poder abordar mais amplamente. Mas não é de hoje que a gente fica preocupado com essa questão dos animais de grande porte. Quando acabam morrendo aí, que o município acaba tendo que assumir essa responsabilidade que seria do proprietário. Agora 7h52, intervalo e voltamos já.
Produção Rural. Oferecimento...